Bom,
não pode haver, antes de ordem do dia, não pode haver três ministros num dia. Não faz
sentido. Aqui uma private nossa, tivemos a conversar. Tivemos a conversar sobre a pontuação, mas ainda não é para vocês, porque eles não podem fazer um projeto com as duas, não é?
Bom, vamos então retomar os trabalhos. Relativamente à distribuição de iniciativas legislativas, precisávamos de nomear dois relatores, um que diz respeito às alterações ao Código Penal que transpõem uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho do ano passado, quanto à proteção penal do euro e outras moedas contra a contrafação, substituindo uma decisão anterior. Um segundo projeto de lei, um projeto de lei que se refere à iniciativa legislativa de cidadãos apresentado pelo PCP. Portanto, precisávamos nomear uma iniciativa legislativa de cidadãos.
Para diminuir o número de subscritores.
Que visa facilitar a iniciativa dos cidadãos, diminuindo o número mínimo que a legislação atual prevê.
Sr. Presidente, eu já tenho que apresentar a outra questão do referendo também, numa das próximas. Posso ficar com essa porque é interligada.
Muito bem. Portanto, esta iniciativa legislativa fica com o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado José Silvano, e a relativa às alterações que incidem sobre a proteção penal do euro, com a Sra. Deputada Andréa Neto. Muito obrigado. Relativamente a estas duas iniciativas legislativas, estávamos a apontar para a apresentação dos relatórios, para a apreciação dos relatórios respectivos, no dia 23 de março, se entenderem possível. Sr. Deputado José Silvano, 23 de março seria uma data confortável para si? Muito bem. Em matéria de iniciativas europeias, com um prazo mais apertado, pretendíamos que fosse apreciado o respectivo relatório a 16. Temos a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho quanto a um documento de viagem para o regresso dos nacionais de países terceiros em situação irregular. Sobre esta proposta de regulamento, para relatar relativamente a esta proposta de regulamento, precisávamos da indicação de um relator. Então, Sra. Deputada Isabel Moreira, consegue-nos entregar isso a tempo da reunião do dia 16 de março? É o dia da aprovação final do Orçamento Geral do Estado, em que iremos reunir às 9 da manhã. Pode ser? Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, em matéria de dia 16. Em matéria de iniciativas legislativas e europeias, estamos conversados. Iríamos então passar ao ponto 3 da ordem de trabalhos, relativa à proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho, que aborda a criação de uma guarda costeira e de fronteiras europeia, e de que o Sr. Deputado Fernando Negrão é relator. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por pedir desculpa ao Sr. Presidente e a todos os colegas, uma vez que hoje, por volta do meio-dia, enviei uma nova versão do relatório. E filo porque, entre não mandar e ficar mal de consciência e enviar com as sugestões que adiantei, preferi optar pela segunda, embora com o atraso que não devia ter acontecido. Portanto, regressamos então a esta iniciativa de proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que prevê a criação de uma Guarda Costeira de Fronteiras Europeia e de uma Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras, que lhe dá competências mais alargadas no domínio de gestão das fronteiras externas. E a conclusão a que cheguei é que, tratando-se de matéria desta natureza, o controlo das fronteiras externas, e que constitui um interesse comum e partilhado, obviamente que o princípio da subsidiariedade está cumprido e respeitado. Acho que relativamente a isto não há dúvidas, uma vez que, tratado por todos os países da União Europeia, os resultados são muito mais positivos do que tratado por cada Estado per si. Portanto, este princípio é um princípio que obedece esta iniciativa. Agora, acrescentei, no âmbito daquilo que considero ser, ou poderem ser violações ao princípio da soberania territorial, três objeções no que diz respeito às inúmeras medidas que contêm esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. E a primeira tem a ver com a existência de artigos da proposta que estabelecem uma transferência do poder de decisão sobre o controle das fronteiras externas dos Estados-membros para a agência, violando o princípio da soberania territorial. Em concreto, refere-se ao destacamento de forças de intervenção rápida na fronteira do Estado-membro, sem a sua autorização prévia e por decisão administrativa do Conselho ou da Comissão. Decisão administrativa. A segunda tem a ver com a concordância com o princípio da responsabilidade partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros, mas deve ficar mais claro, uma vez que não está suficientemente claro, que a primeira responsabilidade deve continuar a ser a dos Estados-membros, para uma melhor salvaguarda desse princípio, o da soberania territorial. E que deve igualmente ficar mais claro que, nas situações de intervenção rápida que falei há pouco, cada Estado-membro deve contribuir para a reserva dos recursos humanos, considerando a sua capacidade e a necessidade, uma vez que, obviamente, dada a situação geográfica de cada Estado-membro, as suas capacidades e necessidades são distintas, por forma a obrigar cada um dos Estados-membros a não descurar a segurança das suas fronteiras externas. Neste sentido, as conclusões reportam-se ao que eu acabo de dizer, dizendo que o princípio da subsidiariedade é cumprido, mas que existem dúvidas consistentes no que respeita ao facto de se assegurar o princípio da soberania territorial e, portanto, nestes termos e com estas reservas, deve ser enviado para a Comissão dos Assuntos Europeus. Eu queria só acrescentar que tenho uma informação de uma reunião informal dos Conselhos de Ministros JAI, Justiça e Assuntos Internos, de 25 de janeiro, onde foi efetuada uma primeira abordagem ao tema e que se terá chegado a um acordo geral sobre, primeiro, o princípio da responsabilidade partilhada, ainda que deva ser respeitada a responsabilidade primeira dos Estados-membros no controlo das suas fronteiras. O reforço da capacidade da agência, ainda que tenham sido levantadas reticências sobre a contribuição obrigatória. A relevância do mecanismo de prevenção, que garante a participação dos Estados-membros e a ligação com o mecanismo de avaliação existente no quadro Schengen e, por fim, a consagração do direito de intervenção, desde que seja salvaguardado o papel dos Estados-membros. O que quer dizer que, a nível dos executivos, esta matéria já foi levantada, já foi discutida e, portanto, a nível dos parlamentos, acho que devemos fazer a nossa parte. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Está inscrito o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para referir que certamente foi positivo que, na sequência da reflexão partilhada que aqui tivemos na outra reunião, pudéssemos ter criado aqui este compasso de espera, que embora não nos tenha habilitado a fazer a tal reflexão que chegámos a admitir conjunta com outras comissões, em todo o caso permitiu que o tema pudesse ser refletido tanto por nós como por outros deputados noutras comissões e, portanto, a nossa opção final ser uma opção certamente mais informada. O tema também foi ontem aflorado, aliás, por iniciativa do Sr. Deputado Fernando Negrão em perguntas feitas à Sra. Ministra da Administração Interna, e creio que da resposta obtida se pode concluir uma boa sintonia entre a conclusão para a qual aponta agora o Sr. Deputado Fernando Negrão neste parecer revisto e a própria preocupação que o Governo declarou ter e na maneira como a tem expresso nas reuniões do Conselho JAI. Estamos aqui numa situação que é uma situação manifestamente, não sei se diria dilemática, mas pelo menos de um caminho estreito, que é a tentativa de criar um compromisso entre o reforço da competência da iniciativa europeia em matéria do controle das fronteiras externas da União e a salvaguarda da soberania dos Estados-membros. Aponta-se para um princípio de partilha de decisão e até ao limite dessa possibilidade eu acho que nós devemos investir no encontrar de uma solução que o permita. Somos um país especialmente sensível a este ponto, como sabemos, dado sermos um dos países de fronteira externa da União e com uma fronteira marítima bastante significativa. E, portanto, este tema é-nos inteiramente vital para o enquadramento futuro do regime de partilha entre o Estado português e a União Europeia, através desta agência e através, em última instância, das decisões da Comissão Europeia. Agora temos aqui um grande desafio pela frente, que é entre reforçarmos os mecanismos da cooperação e da partilha conjunta ou admitirmos que as situações cada vez mais críticas que se estão a viver no espaço europeu podem vir a concretizar-se da pior maneira possível, que é a suspensão da aplicação do Código Schengen ou a utilização das medidas extraordinárias não previsto para, na prática, limitar a liberdade de circulação interna no espaço comunitário. E este é o desafio que nós temos. Ou uma capacidade de cooperação externa efetiva, de cooperação externa, não digo bem, de cooperação entre os Estados-membros para uma partilha efetiva da fiscalização das fronteiras externas, salvaguardando a plena aplicação do regime Schengen, ou corrermos o risco de ver o regime Schengen estilhaçar-se, como aliás está já muito perante os nossos olhos, como uma das grandes desafios com que a União Europeia está confrontada nos dias que correm. E por isso creio que devemos aprofundar este caminho estreito, estando no Parlamento atentos ao desenvolvimento dos trabalhos de concretização deste regulamento e procurando manter uma sintonia também com a posição do Governo, que em primeira instância participa do processo negocial, desejando que a solução final seja conforme, aliás, a estas preocupações manifestadas no parecer do Sr. Deputado Fernando Negrão, que nós cumprimentamos pelo seu contributo para esta solução, que votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Está inscrito o Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Negrão pelo parecer que nos enviou hoje, e eu percebo perfeitamente as circunstâncias em que isso ocorreu e, portanto, queria cumprimentá-lo pelo exercício difícil e sério que nos apresenta. Na senda daquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado na última reunião, digamos, ordinária desta Comissão, o parecer é um parecer que dá conta das dificuldades e das contradições que esta abordagem impõe. E, na verdade, o parecer do Sr. Deputado Fernando Negrão precisamente como aconteceu na sua intervenção nessa última reunião, começa por dizer que esta proposta de regulamento está de acordo com o princípio da subsidiariedade, mas depois, a partir da página 9 do regulamento, há uma série de obstáculos que são dúvidas, enfim, considerações que são feitas e que vão precisamente no sentido de suscitar as maiores reservas. Eu acho que essa é, pelo menos foi essa a interpretação que fizemos, as maiores reservas sobre a validade, ou melhor, sobre a obediência ao princípio da subsidiariedade. Na verdade, eu creio que aquilo que está em jogo não é apenas a ideia de que, ou o princípio de que, quando tratar por todos, quando algo ser tratado por todos é melhor do que ser tratado por cada um, então aí cumpriu-se o princípio da subsidiariedade, nós temos um entendimento mais exigente do que esse, que é, não é apenas se isso se verifica, é como é que isso se verifica. E, portanto, no como vêm todas as considerações que o Sr. Deputado Fernando Negrão muito bem faz a partir da página 9 do seu parecer. A saber, a questão precisamente da transferência de poder de decisão do controle de fronteiras externas dos Estados-membros para a agência, a questão da decisão administrativa, a questão da responsabilidade partilhada ser feita nos termos, ou melhor, estar prevista nos termos em que está prevista. E, portanto, causa-nos a maior dificuldade, percebendo perfeitamente, digamos, o esforço que o Sr. Deputado Fernando Grão fez por, passe, digamos, o jogo, dizer que sim, mas não, ou dizer que não, mas sim, neste caso, passe tudo isso, nós somos, temos a opinião de que aconselhar uma série de melhorias é qualquer coisa que é perfeitamente aceitável, mas que não incide sobre a redação concreta desta proposta concreta de regulamento. E é sobre isso que nós temos que nos debruçar. E, portanto, creio que a forma de sinalizar, agora que até 15 de março não há propostas de alteração fechadas e, portanto, o processo legislativo comunitário será retomado a partir do dia 15 de março, eu creio que aquilo que nós acreditamos, que aquilo que se impõe fazer, do ponto de vista da sinalização dos alertas todos, não é solicitar, digamos, ao processo legislativo comunitário que melhore alguns aspectos, é manifestar a discordância de um Parlamento Nacional com o caminho que está a ser seguido e que põe manifestamente o princípio da subsidiariedade. Eu, aliás, para ir um bocadinho ao encontro da preocupação do Sr. Deputado Jorge Lacão, eu creio que a melhor maneira de combatermos o estilhaçar do regime de Schengen não é aceitar esta alternativa. Quer dizer, eu creio que é justamente os Parlamentos Nacionais darem conta de que esta forma de abordar a questão da segurança das fronteiras externas é a forma, digamos, mais errada também deste ponto de vista. Por essa razão, eu quero dizer, depois veremos no momento de votar o parecer, mas eu creio que há aspectos, digamos assim, da parte dispositiva do parecer que nós acompanhamos e há outros aspectos que nós não acompanhamos, mas isso deixaremos depois para o momento da votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado General Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar vivamente o deputado Fernando Negrão por este parecer apresentado a primeira vez, quando sabemos, e agora, depois do debate que o mesmo permitiu que tivéssemos, e da enorme importância que é nesta comissão estarmos a discutir esta questão e a discutirmos como estamos a discutir também por causa da qualidade do parecer. Queria dizer que acompanho as preocupações do próprio relator, obviamente do deputado Fernando Negrão, acompanho obviamente a visão que foi aqui explanada pelo deputado Jorge Lacão, mas não posso deixar de acompanhar as preocupações que foram levantadas pelo deputado José Manuel Pureza. E porquê? E aqui eu tenho de falar individualmente enquanto expressão do mandato individual de cada deputado, porque a matéria é importante demais. E digo isto exatamente com que motivos? porque no meu entender, e repetindo-me um pouco relativamente ao que foi a discussão na outra sessão, mas acrescentando alguma coisa, o princípio da subsidiariedade, para ser cumprido, exige duas coisas. Exige sabermos se é melhor cumprido a nível europeu ou melhor cumprido a nível nacional, mas exige que seja cumprido em toda a sua extensão, isto é, não pode ser mais ou menos cumprido. E para esse efeito, eu pessoalmente entendo que os aspectos que foram relevados e bem no excelente parecer do deputado Fernando Negrão, nomeadamente a questão da decisão administrativa da agência, a possibilidade de destacamento de forças de intervenção rápida na fronteira de um Estado-membro sem autorização, a violação da soberania territorial nos termos do artigo 5º, número 3 da Constituição, o facto de, evidentemente, um regulamento nos termos do artigo 8º da Constituição não poder prevalecer jamais sob um princípio essencial do Estado de Direito, e certamente um dos princípios essenciais é o princípio da soberania territorial, e tendo em conta também a função preventiva que deve ter um olhar não sobre o que poderá ser a nossa influência no processo legislativo, mas um olhar estritamente sobre este regulamento, não tirando qualquer mérito às preocupações que foram levantadas, e repito, não seriam levantadas se não fosse o excelente olhar do Sr. Deputado Fernando Negrão sobre esta matéria, eu não posso acompanhar o voto do meu grupo parlamentar e vou abster-me da votação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também cumprimento o Sr. Deputado Fernando Negrão e cumprimento pelo cuidado que colocou na elaboração do relatório sobre esta matéria, contrariando uma tendência que por vezes se verifica nesta Assembleia de ter uma atitude relativamente displicente quanto à apreciação de matérias europeias. E, portanto, creio que este merece um cumprimento pelo cuidado e pela compreensão que manifesta da importância desta matéria e, de facto, não deve ser tratada de uma forma burocratizada, como de facto não foi. Relativamente a este parecer, nós temos algumas concordâncias, mas temos discordâncias e sobretudo, há uma discordância fundamental relativamente à questão de fundo que está aqui em apreciação, que é a questão da criação da Guarda Costeira Europeia e, concretamente, a possibilidade que se lhe pretende conferir de poder haver uma intervenção rápida em território de um Estado-membro, isto é, em águas territoriais de um Estado-membro, sem a sua prévia concordância. E, de facto, nós não vemos forma de conciliar esta possibilidade com o princípio da subsidiariedade. É certo que há aqui uma formulação que é adotada no relatório, que é dizer que há um interesse comum e partilhado no controle das fronteiras externas da União. Bom, mas o facto de haver um interesse comum no controle das fronteiras da União não significa que a sua concretização deva ser comunitarizada e que isso respeite o princípio da subsidiariedade. Portanto, do nosso ponto de vista, não há forma de conciliar uma possibilidade de intervenção rápida à revelia do Estado-membro, cujo território é objeto dessa intervenção, respeitando o princípio da subsidiariedade. E, portanto, não vemos como é que pode haver aí uma conciliação. Mas, porventura, mais grave que isso, é que isso significaria uma violação da soberania da República, no caso português, ou seja, em termos constitucionais, a soberania da República não foi alienada. Há disposições constitucionais relativamente à partilha comum de poderes soberanos em determinadas matérias, mas que não consente em quase algum a alienação da soberania territorial da República, tanto mais quando estamos perante uma matéria que não, nem sequer releva exclusivamente da cooperação policial. É uma a defesa das nossas costas, no caso de português, implica inclusivamente uma intervenção militar, na medida em que, bem ou mal, mas a responsabilidade pela guarda costeira, que não temos, tem sido assumida por um ramo das Forças Armadas, que é a Marinha. Bem ou mal, mas tem sido assim. E, portanto, há aqui inclusivamente uma componente militar. E, portanto, eu não vejo que seja aceitável a qualquer título que se aceite que haja, que possa haver uma intervenção da União Europeia em águas territoriais nacionais sem que haja uma prévia concordância das autoridades portuguesas. Quer dizer, não vemos que isso seja possível, do ponto de vista constitucional. E, portanto, relativamente a este relatório, nós temos uma posição diferenciada relativamente aos seus vários pontos, que eu enunciaria. Portanto, nós votaremos contra os pontos 1 e 4. 1 e 4, abstemo-nos no terceiro ponto, que faz uma referência ao princípio da responsabilidade partilhada, e votamos favoravelmente os pontos 2, 5 e 6 deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, que repito a concordância praticamente total com as preocupações expressas pelo Sr. Deputado Relator, conforme já na discussão que anteriormente tivemos sobre esta matéria, aqui referi. Ou seja, acho que o Dr. Fernando Grão interpretou não só adequadamente aquilo que é o objetivo da apreciação por parte desta Comissão relativamente ao respeito pelo princípio da subsidiariedade, como foi mais longe e olhou para a substância do próprio regulamento e aquilo que ele implica para além do princípio da subsidiariedade com outros princípios que fazem parte do acquis communautaire e que são essenciais para a nossa presença e para a articulação das nossas competências e dos nossos poderes de soberania no espaço, dentro do espaço da União Europeia. Não posso deixar de dizer que, obviamente, percebendo, não acompanho minimamente as preocupações, quer expressas pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer pelo Sr. Deputado António Filipe, porque, sem desprimor, eu entendo que elas relevam um bocadinho, para não dizer um bocadão, de uma perspectiva de discordância da parte dos senhores deputados, que é respeitável e é perfeitamente legítima, relativamente à existência do próprio Acordo de Schengen e do espaço Schengen. Ou seja, não é aceitável pensar-se que, ao mesmo tempo, países soberanos dentro do espaço da União possam ter celebrado o Acordo de Schengen e, simultaneamente, mantenham completamente intocável e inalienável a globalidade dos seus poderes de soberania. Uma coisa não joga com a outra, é uma contradição nos termos. E, portanto, é evidente que aceitar a existência do espaço Schengen, que é inerente a aceitar a liberdade de circulação e a criação de uma Europa de cidadãos, que, curiosamente, é sempre defendida também pelos partidos ou pelas forças políticas que muitas vezes atacam o estado atual da Constituição Europeia, essa Europa dos cidadãos, que pressupõe naturalmente uma livre circulação dos cidadãos dentro do espaço, não é compaginável com soluções muito diferentes daquelas que decorrem do acordo da criação do espaço Schengen. E, portanto, a partilha de soberania decorrente do espaço Schengen, do meu ponto de vista, necessariamente que tem de compreender uma partilha também de responsabilidades relativamente ao exercício dessa mesma soberania. Mas aí é que toca a questão que já foi aqui aflorada na última reunião, ou seja, transferir essa responsabilidade sobre decisões soberanas para um plano meramente administrativo, do meu ponto de vista, não é aceitável. porque a partilha da soberania pressupõe sempre que ela seja avalizada validada por representantes do soberano, portanto, por uma estrutura política que esteja democraticamente legitimada pela soberania popular de cada um dos Estados-membros. Ora, isso não acontece, do meu ponto de vista, e do ponto de vista do relator, pelo que conseguimos perceber desde logo na reunião passada, nesta proposta de regulamento, porque ao transferir-se essa capacidade de decisão impositiva depois sobre cada um dos Estados-membros, ao transferir isso para o plano de um Conselho de Administração da própria agência, que não releva do plano estritamente político da superestrutura da União Europeia, eu acho que se está, digamos, a espezinhar essa lógica que deve estar presente em todos os quadros de soberania partilhada, como aquela que necessariamente o espaço Schengen obriga e obrigará aqui. Ainda permitam-me, senhores deputados, que refira que ainda há coisa de uma semana ou 10 dias, o grupo parlamentar do PSD, nas jornadas que realizou, teve a oportunidade de assistir a uma conferência, um jantar-debate com o engenheiro António Guterres, que na qualidade de ex-responsável pelo Acnur, falou longamente sobre esta questão e defendendo de uma maneira assaz racional, de resto, a necessidade de haver uma atuação impositiva, decidida embora previamente em regulamento próprio por parte da União Europeia, mas um regulamento que permitisse, na prática, este tipo de atuações das equipas de intervenção rápida de uma forma impositiva sobre os próprios Estados-membros, a não ser que os Estados-membros queiram, e têm a liberdade de o fazer, queiram sair eles próprios do espaço Schengen. Agora, o que não se pode é aceitar estar dentro do espaço Schengen e, ao mesmo tempo, pôr em causa estes mecanismos, que são mecanismos que a realidade demonstrou que são necessários. Aqui chegados, portanto, eu, relativamente a este relatório revisto pelo Sr. Deputado, que, obviamente, com o qual concordo plenamente, tinha só uma pequena nuance a sugerir na redação, que tem que ver com o seguinte: na parte das conclusões, no ponto 2, quando se diz que deve ser, no entanto, assegurado o funcionamento da Guarda Costeira e de Fronteiras, que o funcionamento da Guarda Costeira e de Fronteiras não interfere na responsabilidade que incumbe aos Estados-membros em matéria de manutenção da ordem pública e de garantia da segurança, eu acho que o problema não é não interferir, porque interferir vai interferir sempre. Ou seja, não é possível ir uma guarda deste tipo e achar que ela não vai interferir com a responsabilidade dos Estados-membros. Claro que ela vai interferir. O que ela não pode é entrar em contradição, do meu ponto de vista, ou seja, a tal questão que já aqui aflorámos e que não está na nossa competência redigir, porque não compete aos Parlamentos Nacionais, compete apenas pronunciar sobre a proposta e avançar com as suas críticas e com a sua apreciação, e não formular uma redação definitiva para a matéria, mas conforme nós já aqui temos conversado, a questão é que, como é explicado ao longo deste parecer, a questão não pode ficar exclusivamente no plano administrativo. E, portanto, a sugestão que eu faria era, em vez da expressão não interfere aqui no ponto 2, que se pusesse qualquer coisa, como, por exemplo, ficando, no entanto, assegurado que o funcionamento da Guarda Costeira de Fronteiras não entra em contradição com a responsabilidade que incumbe aos Estados-membros em matéria de manutenção da ordem pública. Ou seja, interferir vai interferir sempre, do meu ponto de vista, é inevitável. O que é preciso é acautelar um mecanismo que pode, por exemplo, passar por uma decisão no plano político partilhada com o próprio Estado-membro, previamente ao envio da força de intervenção rápida, e isso fará com que depois não haja uma contradição de soberanias entre um lado e do outro, pois se o próprio Estado-membro soberanamente acatar e aceitar partilhar essa decisão e, portanto, acatar essa decisão, deixa de haver uma contradição com o princípio da sua soberania territorial. E, portanto, eu fazia um pouco esta sugestão apenas. Não é que como está esteja mal, mas como está permite esta leitura, mas permite a leitura ao contrário. Permite a leitura de que não pode haver nenhuma interferência da parte da Guarda Costeira relativamente à soberania. Ora, penso que não é essa a ideia do Sr. Deputado Relator, nem a ideia tirando a ideia do Bloco expresso por seu deputado José Manuel Pereza e por seu deputado António Filipe, na ideia dos outros deputados que até agora se pronunciaram, concordando com este parecer e concordando com a inevitabilidade de alguma partilha de responsabilidades, barra partilha de soberania, relativamente a este, às matérias que decorrem da aplicação deste projeto de regulamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para, de uma forma muito breve e muito rápida, dizer que, enfim, independentemente das questões que foram aduzidas em relação à questão de fundo, o que nós estamos aqui, obviamente, a discutir e o que tomaremos decisão e o que votaremos é o relatório apresentado e que tem como relator o Sr. Deputado Fernando Negrão, e que em relação a este relatório a nossa posição é de concordância e, portanto, não precisamos de acrescentar nem dizer muito em relação ao relatório em si. Em relação à necessidade desta matéria e à necessidade deste controle da fronteira externa, quer dizer, há uma primeira coisa que nos parece de reflexão relevante, quer dizer, é que aquilo que em nenhuma circunstância se pode fazer, seja no plano interno, seja no plano da União Europeia, é ignorar que este problema existe, que é um problema muito sério e que, de facto, nós não podemos ter nem a União com as responsabilidades que tem, nem o sistema de Schengen, se não tivermos mecanismos eficazes de proteção da fronteira externa. Portanto, o problema existe e é necessária uma resposta para ele. Se a resposta é esta ou não, ou se esta resposta é a mais adequada ou não, isso é uma segunda questão. Em relação a ela, dizer também, compreendendo e respeitando, quer dizer, nós não temos que ser todos europeístas, mas dizer também que eu compreendo algumas das observações, designadamente do Sr. Deputado António Filipe. Não é verdade, mais até do que o Bloco é mais equívoco nessa matéria, mas em relação ao PCP, dizer que nós compreendemos muitas das ressalvas, mas dizer ao Sr. Deputado António Filipe que muitas das ressalvas que têm às vezes não são ressalvas em relação a uma suposta falta de cuidado, mas a uma posição diferente em relação a muitas das matérias europeias, de resto, na esmagadora maioria de matéria da União Europeia, muitas vezes, sempre que possa, de alguma forma, levantar-se a questão de subsidiariedade, o PCP tem, por norma, por princípio, votar contra, basta verificar as votações para sabermos que assim é, corresponde a uma posição política e a uma posição política respeitável, mas não temos, bem, se os senhores quiserem ter a mesma abordagem que nós em relação à União Europeia, eu não sou contra, mas eu acho que não temos. Eu acho que de facto não temos. Se quiserem ter a mesma que nós, eu serei o primeiro a assinar. Agora, acho que não temos. E, portanto, muitas vezes a leitura que fazemos destas matérias depende da própria posição e da abordagem que fazemos à União Europeia. Só isso que eu quero dizer com isto, não querendo, obviamente, contraditar mais do que isto. Agora, existe aqui, e o deputado Fernando Grão deteta e bem, um problema que vai para além disso. Ou seja, existe de facto uma real tensão, conflito ou contradição entre princípios que ambos têm que ser aplicados e um deles sobrepõe-se ao outro, ou seja, e o que está aqui em causa obviamente é a soberania face à questão da subsidiariedade. E esse problema é muito bem detectado, na nossa opinião, pelo relatório. Do que me percebi desta última intervenção do deputado Marcos Guedes, eu estou de acordo com ele, quer dizer, se calhar mais do que a existência desta guarda, mais do que a sua capacidade de decisão, aquilo que a mim pessoalmente mais me desperta a atenção, ou mais até me choca nesta matéria, é o caráter administrativo destas decisões, ou seja, nós vamos ter uma agência que sobrepondo-se à soberania nacional, sobrepondo-se aos próprios mecanismos da União, vai por si só dizer quando é que é relevante, quando é que não é relevante, quando é que é para intervir, quando é que não é, e o grau dessa mesma intervenção, ou seja, isso parece-me de facto colidir. O Sr. Deputado José Manuel Pereza dizia que o relatório dizia sim, não, ou não, mas sim. Eu acho que o relatório diz, e bem, sim, mas, ou seja, se aceitamos e acatamos o princípio, se compreendemos a sua existência, mas há aqui vários aspectos que não respeitam o princípio da soberania e que teriam que ser revistos. E, portanto, eu acho que está bem desse ponto de vista. Em relação à referência no ponto segundo de não interfere, enfim, não interfere, não colide, não se sobrepõe, enfim, podíamos usar várias expressões para isso, ainda que o sentido me pareça correto, e estou de acordo, quer dizer, e acho bem que os termos do relatório, a chamada atenção que eles fazem, e acho bem que façamos uma discussão até mais aprofundada desta matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é muito breve, não queria eternizar a discussão, mas queria referir-me a referências feitas designadamente o professor deputado, Marques Guedes, e agora também recentemente o professor deputado, agora mesmo o professor deputado Telmo Correia, para dizer que nós, naturalmente, que temos pontos de vista diferentes sobre a União Europeia, mas obviamente tem havido muitos relatórios aqui aprovados nesta comissão com o nosso voto favorável, mesmo sobre matérias cuja questão de fundo não tem a nossa concordância, mas em que reconhecemos que não há uma violação do princípio de subsidiariedade. E portanto isso encontramos aqui imensos casos de relatórios votados dessa forma por nós, e portanto esta observação que faz o deputado Telmo Correia de dizer tudo o que vem da União Europeia o princípio é voto a compra, não é verdade, e portanto isso as notas atas poderão confirmar isso à saciedade. Relativamente a referências do Sr. Deputado Marques Guedes, eu queria dizer que a proposta que faz para a redação do ponto 2, do nosso ponto de vista, piora a questão, porque uma coisa é dizermos que uma determinada intervenção não interfere com a soberania dos Estados-membros, e aí, em caso de contradição, em caso de oposição do Estado-membro, é a posição do Estado-membro que deve prevalecer. Dizer que não entra em contradição, pode entrar em contradição. Se houver uma decisão tomada no âmbito da União Europeia de uma intervenção nas águas territoriais de um Estado, com a oposição desse Estado, há uma contradição, e isso é objetivo, e não há forma de contornar isso. E, portanto, obviamente, nós, se a expressão for aquela que é posta pelo Sr. Marques Guedes, nós aí opor-nos-emos, mudaremos o nosso sentido de voto relativamente a este ponto 2, tal como está, é favorável. Uma última referência, diz o Sr. Marques Guedes, que a nossa posição que põe em causa é no fundo, no espaço Schengen. Bem, eu quero dizer que se assim fosse, se aquilo que aqui é proposto fosse uma decorrência necessária do espaço Schengen, não era necessário estar a aprovar nenhum novo instrumento comunitário, porque o Estado de Schengen, o espaço Schengen, os acordos de Schengen e a Convenção de Aplicação dos Acordos de Schengen permitiria perfeitamente dar cobertura a esta decisão. Não é assim, não é assim. E tanto não é assim que os próprios acordos de Schengen prevêem a possibilidade dos Estados suspenderem no seu território a aplicação dos acordos de Schengen e imporem controles fronteiriços, que é o que está a acontecer. É o que está a acontecer. E, portanto, se isso não põe em causa, obviamente, os acordos de Schengen, é uma evidência que isto que aqui é proposto vai muito para além daquilo que hoje é permitido no quadro desses acordos. Mas depois há aqui, de facto, e a última coisa que quero dizer, uma tendência que se tem verificado por vezes no âmbito da União Europeia, que é o de, perante a aproximação do abismo, ter a tentação de dar passos em frente. Esta proposta é manifestamente irrealista. Alguém imagina que mesmo que o Reino Unido não saia da União Europeia, que as autoridades do Reino Unido aceitarão uma intervenção de uma guarda costeira europeia contra si, ou seja, com a oposição das suas autoridades nas suas águas territoriais? Nós não imaginamos isso. Não imaginamos isso. E, portanto, numa situação difícil que a Europa atravessa, impunha-se algum realismo. E, do nosso ponto de vista, este tipo de iniciativas não são manifestamente realistas.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Está inscrito o Sr. Deputado Jorge Lacal.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu inscrevi-me segunda vez. Eu creio que o tema justifica toda esta reflexão que estamos a ter. E gostaria de sublinhar o seguinte. Realmente, o dilema que, a meu ver, temos pela frente, e há bocadinho já o referi, é o de saber se ousamos avançar no sentido de uma responsabilidade partilhada que dê consistência à possibilidade de fiscalizar de forma efetiva as fronteiras externas da União, ou se não acreditamos suficientemente nessa possibilidade e admitimos que o recurso normal é aquele que o Sr. Deputado António Filipe agora acabou de referir, que é utilizar por vezes sucessivas os regimes de exceção de Schengen, e, portanto, regredir de cada vez que há uma pressão sobre a fronteira de um Estado-membro, regredir na aplicação dos princípios da liberdade de circulação. E esta não é uma questão menor, é mesmo uma questão maior. Porque algo que marca a matriz identitária da União Europeia é a liberdade de circulação no interior das fronteiras dos seus Estados-membros e não o condicionamento à liberdade de circulação no interior dessas fronteiras. O exemplo inglês, salvo melhor opinião, não serve porque já tem um estatuto diferenciado que se vai, aliás, porventura acentuar e já neste momento não faz parte da aplicação do Código Schengen, como tantos outros países, inclusive Portugal. E, portanto, se invocamos a exceção, não podemos depois compreender a regra. Ora, aquilo que nós estamos a ver à frente dos nossos olhos é que eu acho que é aquilo que verdadeiramente importa. E aquilo que nós estamos a ver à frente dos nossos olhos é uma ameaça muito séria de esburoamento da coesão da União Europeia. Basta ver o que se está a passar nos Balcãs. E ao movimento sucessivo de fechamento dos Estados sobre si próprios, em lógicas de autoproteção, para compreendermos que ou a Europa tem capacidade para reforçar os seus mecanismos, ou a Europa está profundamente ameaçada relativamente àquilo que acreditamos que ela deveria poder ser. E, portanto, temos que saber se queremos ou não dar passos no sentido de reforçar os mecanismos europeus de proteção. Por aquilo que eu já disse há pouco, da parte do Partido Socialista, estamos disponíveis para encetar esses passos. Ao mesmo tempo, concordamos, e fui eu próprio também que na reunião anterior comecei por citar algumas questões, concordamos com as preocupações, que aliás estamos todos a partilhar, no sentido de algumas decisões relativamente àquilo que é a responsabilidade partilhada não poderem ser tomadas sem o concurso manifesto do Estado que diretamente esteja envolvido numa intervenção. E, portanto, é isso que está aliás salvaguardado nas conclusões do parecer do Sr. Deputado Fernando Negrão. De onde, permitam-me que estabeleça esta dificuldade de compreensão, uma eventual posição negativa em relação ao parecer do Sr. Deputado Fernando Negrão pode ter, aliás, a consequência ambígua de achar que as profundas reservas que se fazem no parecer, em alguns pontos, em relação à intromissão unilateral, poderiam acabar por estar em divergência na nossa Comissão. Ora, nós, nesses aspectos, estamos profundamente em convergência. Estamos todos preocupados com isso e queremos sublinhá-lo na adesão aos termos do parecer. Ao mesmo tempo, não queremos abandonar justamente o reforço dos mecanismos da responsabilidade partilhada. E, nesse sentido, eu compreendo a observação feita pelo Sr. Deputado Marcos Guedes. Porque, realmente, a responsabilidade partilhada, de alguma maneira, significa uma partilha na responsabilidade em matéria de manutenção da ordem pública e de garantia da segurança interna, quando houver uma operação em concreto. A questão está em saber se essa partilha seria imposta ou seria consentida. Nós queremos que seja consentida e, portanto, não queremos que seja imposta. Portanto, verdadeiramente, talvez o conceito não seja o da não interferência, mas o da garantia da responsabilidade partilhada. Eu apelava ao Sr. Deputado Fernando Negrão se aí, na conversa com o Sr. Deputado Marcos Guedes, podiam encontrar uma forma que permitisse aqui uma alteração cirúrgica no ponto 2, sendo certo que, como já disse há pouco, estamos inteiramente disponíveis para votar o diploma, fazendo votos que o processo negocial que está em curso e no qual o Governo português já declarou, nomeadamente aqui no Parlamento, estar muito atento, que decorra por forma a que estas nossas preocupações sejam salvaguardadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra para uma intervenção, se bem entendi a linguagem gestual curta, do Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, percebo perfeitamente a mensagem que me está a dar e vou procurar cumprir o desígnio. Só duas observações rápidas no final deste debate da minha parte. Em primeiro lugar, a responsabilidade partilhada não pode ser uma abstração. Não podemos equacionar as questões da responsabilidade partilhada sem ou ignorando as relações de poder que informam em cada momento aquilo que é a partilha concreta
de responsabilidades. Portanto, não se trata de ser contra ou a favor da responsabilidade partilhada. Do que se trata é de perceber que aquilo que está em jogo, precisamente neste momento, é criar mecanismos de vigilância e de policiamento da fronteira sul da União Europeia e a partir de relações de poder entre centro e periferia da União Europeia, e isso vai estar a marcar esta questão. E é por isso que a decisão é colocada no plano administrativo e não é colocada no plano político, porque se fosse ao contrário, é evidente que a questão não se colocava desta maneira na proposta de regulamento. Primeiro ponto. Portanto, eu não partilho, já que estamos a falar de responsabilidade partilhada, eu não partilho da leitura desta realidade como se ela fosse uma abstração, tomando como ponto de partida uma espécie de véu inicial de ignorância em que todos os Estados fossem iguais. Não são. Não são, e aqui há uma relação de poder muito concreta. Primeiro ponto. E isso leva-me, evidentemente, a tomar posição diante desta questão da aplicação do princípio da subsidiariedade. Isto não tem a ver com o europeísmo ou falta dele, tem a ver precisamente com aquilo que é o conteúdo político concreto do princípio da subsidiariedade. Segundo ponto e último, no parecer do Sr. Deputado, perdão, no parecer do Sr. Deputado Fernando Negrão, que volto a cumprimentar, associando-me às afirmações de que sem esta qualidade de parecer a nossa discussão seria muito mais pobre, e portanto volto a cumprimentá-lo, mas devo sublinhar isto. No seu parecer, o Sr. Deputado Fernando Negrão afirma o seguinte: neste sentido, algumas das disposições constantes dos artigos 5º, 12º e 18º carecem de reformação e ou clarificação na medida em que extravasam o princípio da subsidiariedade. Agora, qual é o valor que nós damos a estes artigos? Se é um valor acessório, então a sua simples reformulação daria para resolver o problema. Mas é que estes artigos são nucleares dentro da arquitetura do projeto de regulamento. E, portanto, se extravasam o princípio da subsidiariedade, e se nós somos chamados a colocar aqui a nossa posição diante do problema do princípio da subsidiariedade, não me restam dúvidas de que a própria observação do relator nos leva a tomar uma posição clara. Suponho que não há dúvidas quanto a isso. E, portanto, ou melhor, eu não tenho grandes dúvidas sobre este assunto, sabendo que é um assunto difícil, mas enfim, temos de tomar uma posição e eu tomarei aquela que acabo de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por voltar a intervir, mas só para clarificar, eu revejo-me praticamente na totalidade naquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Jorge Lacão. Ao ouvi-lo, eu lembrei-me até de um aspecto que pode ser clarificado por nós, que é, estando nós de acordo com o princípio da responsabilidade partilhada que é enunciado neste projeto de regulamento, é logo no seu artigo 5º, que tem de resto como epígrafe responsabilidade partilhada, o que é preciso é garantir no próprio regulamento que a essa responsabilidade partilhada corresponda também uma efetiva partilha de decisão sempre que estejam em causa matérias efetivas de soberania. Ou seja, não se pode, à pala da responsabilidade partilhada, remeter para o plano meramente administrativo decisões que ponham em causa, decisões que bulam com o princípio da soberania territorial, sem haver uma partilha efetiva dessa decisão, que é aquilo que é levantado pelo relator. Ou seja, à pala da responsabilidade partilhada, que necessariamente tem que existir neste regulamento, transfere-se para a agência, para o plano administrativo, uma decisão que mexe com o princípio da soberania territorial. E, portanto, o que tem que ficar claro do meu ponto de vista, ou que devia ficar claro do meu ponto de vista, é que ao princípio da responsabilidade partilhada deve corresponder uma decisão partilhada também, sempre que estejam em causa matérias que bulam com o princípio da soberania territorial. Porque, de outra forma, entramos na contradição que foi suscitada, nomeadamente pelo Sr. Deputado António Filipe, do meu ponto de vista, mais uma vez, respeitando eu perfeitamente a leitura dele, acho que é uma contradição nos termos, porque não se pode ter uma lógica de responsabilidade partilhada para prover à liberdade de circulação dos cidadãos e depois estar contra uma decisão, uma partilha de decisão relativamente aos aspectos de soberania que envolvem esse mesmo espaço. E, portanto, eu acho que, inevitavelmente, um regulamento como este, como dizia o engenheiro António Guterres, tem necessariamente que ir para a frente. O engenheiro António Guterres dizia, ia até mais longe, dizia que tinha que haver uma instância supranacional, porque senão os Estados-membros nunca vão entender-se operacionalmente, e portanto as coisas vão continuar a acontecer como aconteceram no último ano, nomeadamente na fronteira leste da Europa, a que a gente assistimos tristemente com os episódios dramáticos e as tragédias humanas dramáticas a que todos assistimos. Eu não iria tão longe quanto o engenheiro António Guterres em termos, ou pelo menos, se calhar estou a interpretar mal as palavras dele, mas não seria tão drástico na decisão de dizer que devia haver uma necessariamente instâncias supranacionais, porque isso acho que seria já caminhar para o Estado Federal, mas nesta fase da Constituição Europeia, no mínimo, a responsabilidade partilhada tem que existir também, quando estejam em causa matérias de soberania, uma decisão partilhada. E é isso que não se verifica neste projeto de relatório, ou pelo menos não só não está claro, como até se vai aparentemente no sentido contrário no artigo 18º. Embora, chama a atenção, como o Sr. Deputado Relator também refere bem no seu parecer, que a proposta é um bocadinho equívoca, porque o artigo 18 diz uma coisa, mas chama a atenção dos Srs. Deputados para o artigo 19. O artigo 19 tem o número 5, bem sei que o artigo 19 é já depois sobre a composição do destacamento das equipas europeias, mas diz o número 5 que o contingente de intervenção rápida é um corpo permanente totalmente à disposição da agência, que pode ser destacado a partir de cada um dos Estados-membros no prazo de 3 dias úteis, a contar da data em que o plano operacional tiver sido acordado entre o diretor executivo e o Estado-membro de acolhimento. Poder-se-á ler daqui, ao contrário, que se não houver acordo da parte do Estado-membro de acolhimento relativamente ao plano operacional, a coisa fica a uma espécie de veto de gaveta. Mas eu acho que não é assim. Este artigo é já o plano operacional depois da decisão de ser tomada. A tomada de decisão está no artigo 18. E, portanto, aparentemente, o próprio projeto de regulamento até está mal redigido, porque o artigo 18 diz uma coisa e o artigo 19, aparentemente, ou pelo menos pode-se inferir do número 5 do artigo 19, de que o Estado-membro, ao não dar acolhimento ao plano, ou não dar a concordância ao plano operacional, podia, na prática, barrar a entrada da guarda, da intervenção rápida. E isso é uma própria contradição no projeto do regulamento. Mas eu acho que a substância do problema está no artigo 18. O artigo 18 é que confere ao plano administrativo a decisão em situações que estão descritas no artigo 18, e é isso que o Sr. Deputado Relator chama a atenção, e bem, e eu acho que é aí que o relatório tem todo o seu mérito e tem toda a sua validade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Eu pergunto ao Sr. Deputado Relator, Fernando Negrão, se está pronto a acomodar as sugestões feitas.
E se me permite também fazer uma pequena intervenção, Sr. Presidente, muito obrigado.
Naturalmente.
Eu queria agradecer a todos os colegas as sugestões e os comentários que fizeram ao relatório e queria começar por partilhar as preocupações aqui expressas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão relativamente ao que se passa no espaço Schengen e, enfim, ao momento de perigo que o espaço Schengen vive. Embora hoje tenhamos tido uma boa notícia, foi que pela primeira vez foi criado um budget de apoio aos refugiados e a Grécia foi enviado para a Grécia um montante, salvo erro, de 800 milhões de euros de apoio à situação dos refugiados. Além disso, no dia 7 de março há uma reunião de chefes de Estado, com a presença da Turquia, em que se prevê que hajam decisões de apoio aos refugiados e de reorganização da situação de apoio aos refugiados e que tragam melhores resultados do que tem acontecido até agora. Quanto ao relatório propriamente dito, o Sr. Deputado José Manuel Pureza diz que eu, enfim, de alguma forma entrei em contradição porque comecei por dizer que sim, mas depois que não. E deixe-me dizer, Sr. Deputado José Manuel Pureza, eu quando elaboro um documento, separo, faço um raciocínio em que separo o princípio do modo. E o princípio que aqui está em causa é efetivamente a proteção de uma fronteira única da União Europeia, que é a sua fronteira externa. Porque é a única fronteira. Este é o princípio. Este é o princípio. Não é? Em que se pretende salvaguardar a livre circulação de pessoas. E quem é um europeísta como eu sou,
Este princípio é um princípio fundamental e nuclear na União Europeia e da União Europeia. Portanto, este é o princípio que se quer salvaguardar através desta iniciativa da criação da guarda costeira. E, portanto, sendo este um princípio que é impossível assegurar por cada um do Estado-membro per si, tendo que entrar aqui forçosamente a responsabilidade partilhada, obviamente que chega para dizer que cumpre o princípio da subsidiariedade. Depois, então, entramos no modo. E no modo, se o deputado José Manuel Pureza se reparar bem, eu, no relatório que apresentei ontem, apresentei uma dúvida. No que apresentei hoje, ao meio-dia, apresentei três dúvidas. Não, mas não estou a ver. Mas não tenho mais do que estas três, não tenho mais do que estas três dúvidas. Mas fiz questão de que todas lá constassem. E nenhuma delas tem a ver com o princípio da subsidiariedade, a não ser que se queira misturar coisas que não são misturáveis. Porque estas três dúvidas têm a ver com outro princípio, que é o princípio da soberania territorial. E, portanto, não tem a ver com o outro, com o princípio da subsidiariedade. Portanto, há aqui uma diferença muito grande entre o princípio e o modo. E os alertas, os obstáculos e as dúvidas levantadas têm a ver com o modo. E, portanto, foi essa a estratégia de elaboração deste relatório, foi essa. E, portanto, eu obviamente que mantenho as dúvidas que aqui estão e altero só o relatório na parte em que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes aqui referiu, que me parece que será mais preciso e mais claro na abordagem. E era tudo, Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado João de Grão, portanto, a alteração traduz-se concretamente... Não entram em contradição. Sim. Penso que estamos, então, em condições de passar à votação do relatório. Antes disso, queria dar conta, porque foi suscitado ao longo da reunião, das diligências que realizei, tal como me comprometi na última reunião. Estive em contacto com a Comissão de Negócios Estrangeiros, com a Comissão de Defesa e com a Comissão de Assuntos Europeus. Transmiti as preocupações que aqui tinham sido manifestadas, exprimi o desejo junto das respectivas comissões de que houvesse um esforço de articulação para que os relatórios pudessem partilhar uma linguagem comum. Encontrei profunda sintonia com as comissões que referi. Todavia, a Comissão de Assuntos Europeus, atendendo à conjuntura da hegemonia orçamental que domina as nossas preocupações, não se achou capaz de, neste prazo e neste contexto, realizar a articulação que só a ela cabia fazer. Por isso, contactei e apelei à comunicação entre os relatores das diferentes comissões e preveni-os de que tínhamos agendado para hoje a nossa reunião para deliberar sobre esta matéria. Queria acrescentar uma percepção pessoal a que penso que não me devo eximir a pretexto de presidir a esta comissão. Mas queria confessar-vos que, do que ouvi e compreendi, me parece que é muito mais amplo o consenso entre todas as intervenções realizadas do que a divergência. E digo porque é factual, a discussão sobre a guarda costeira e as dificuldades em relação à proteção da nossa europeia fronteira externa, começou com as fragilidades e com as violações que ficaram impunes, se não da letra dos tratados, pelo menos do espírito da União e do espírito de Schengen, e esta questão das fronteiras externas sucede a uma dificuldade óbvia no que diz respeito à natureza das fronteiras internas. Isso é uma constatação que me parece razoavelmente coincidente com a objetividade factual, e não queria com isto acrescentar mais, além dos agradecimentos que devemos ao Sr. Deputado Fernando Negrão, não só por ter chamado a atenção em contraponto ao seu próprio, à própria versão original do seu relatório, para as questões que aqui estavam implicadas, como pela disponibilidade, esforço e sucesso em o reformular de acordo com as nossas preocupações. Vamos então passar à votação. Sr. Deputado, sim. Jorge Machado.
Antes de passar à votação, Sr. Presidente, tendo em conta o que disse relativamente à articulação como foi feita entre as diferentes comissões e as dificuldades que encontrou, sugeríamos, Sr. Presidente, que a versão final deste relatório fosse distribuída, pelo menos, às comissões competentes da área da defesa e assuntos europeus e negócios estrangeiros, para que sejam considerados nos respectivos relatórios, numa tentativa ainda de haver alguma articulação relativamente ao texto, porque senão todo o esforço de adiar e consensualizar cai por terra. Amanhã temos Comissão de Defesa e naturalmente que é preciso ter em conta o relatório que foi aprovado nesta primeira Comissão.
Para uma intervenção muito curta, tenho a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, só para anunciar, como não sabia que ia ser votado ponto por ponto, a minha votação vai ser diferente da que eu tinha anunciado. Muito obrigada.
Muito obrigado. É minha intenção comunicar não só às restantes comissões parlamentares, mas também à nossa homóloga do Parlamento Europeu, que se designa Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos, o teor do relatório que aqui hoje for aprovado. Perdão. Vamos então passar à votação ponto por ponto. Portanto, vou para a votação o ponto 1 e designá-los-ei apenas pelo seu número de ordem. Quem vota contra? Quem vota contra o ponto 1? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado, com os votos favoráveis do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. E a abstenção do CDS? Peço imensa desculpa, Sr. Deputado Telmo Morreiro. Não vou repetir a votação, mas a fórmula, a forma incorreta como relatei. Portanto, os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda e da Sra. Deputada Isabel Moreira e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar então à votação do ponto 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com os votos contra do PCP do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Ponto 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do grupo, dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP. Ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Conclusão número 5. Quem vota... Sim, pode-se juntar. Pontos 5 e 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não há outros pontos. Em matéria de outros assuntos, se não houver nenhuma outra preocupação, avancemos então para a audição. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.